Sons de Mato Grosso.
Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. Aqui você confere o mapa da música, da sonoridade produzida em nosso estado. E dessa vez a gente vai falar do grupo Sestante. Está fazendo 39 anos. Foi formado no Rio de Janeiro, dirigido por Roberto Vitório, formado por ele mesmo. E vamos comemorar em Cuiabá, né, no Sesc Arsenal. Um evento incrível, um concerto que inicia as comemorações também de 50 anos de carreira do referido maestro, grande mestre Roberto Vitório. Está aqui hoje com a gente, acompanhado da Jéssica Guber. Grande clarinetista, uma das figuras mais importantes lá do Ciranda também, que é um trabalho incrível que vem sendo feito aqui em Mato Grosso, em Cuiabá. E vamos conversar com os dois aqui. Vamos lá. Primeiro, a Jéssica. Tudo bem, Jéssica?
Olá, tudo bem. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui junto contigo, né, Eduardo, junto com o Roberto também.
Legal. Roberto, e aí? Mais uma vez aqui.
Pois é, cara. Pois é.
Você já é sócio do programa.
Isso. Obrigado pelo convite, Eduardo, né? É um prazer estar aqui conversando contigo sempre, né, cara, aqui e fora daqui. E vamos falar desse evento importante que vai ter no dia 19, né? Tá?
Então, e aí, a ideia desse concerto? São muitas comemorações aqui, né? São muitos anos de vivência, né?
É, pois é.
E a música, carro-chefe sua vida.
Pois é, cara. Ano que vem, né? 2026, a gente completa 50 anos de vida artística, né? E 40 anos do grupo Sestante, né? Que a gente começou em 86, no Rio de Janeiro. E é um dos grupos mais longevos do Brasil, né? Com poucos grupos resistindo tanto tempo assim.
Pois é. E a formação vai se alterando.
Sim. É uma formação mutante. A formação inicial era de 6 músicos. Inclusive, um dos músicos fundadores já está aqui conosco, o flautista, o compositor Paulo X. Gentil Nunes.
Estava no primeiro.
Ele era. Ele e a minha esposa, a Rose Vick.
Sim, né? A Rose, né?
E mais três integrantes lá do Rio de Janeiro, né? O saxofonista, o meu irmão, Ronaldo Vitório.
Ronaldo.
Né? E a Rosângela Barbosa, pianista, irmã da Rose Vick. Então, mas que metade time, do né? Sestante original vai estar aqui.
Olha
que
só.
Legal, né? Isso aí.
E a Jéssica entrou nesse aí?
Pô, a gente tá em 2023, fizemos uma turnê em São Paulo, né, cara? Foi até engraçado que a gente tava no concerto na Unesp, né, cara? Eu falei um pouco antes, assim, até engraçado que os outros músicos que fizeram quase conosco, eu, a Rose, a Jéssica, o Bruno Avolia e o Sérgio Ribeiro, violonista, né? Aí eu contando pra eles que na época que o grupo começou, eles não eram nem vivos ainda.
Verdade, mais ou menos, né? Isso, assim.
Legal isso, né?
A Jéssica novinha.
Não, e os três, né? Os três novíssimos, né? Que é mó barato isso. É muito legal.
É
muito
legal. A gente atualiza, a gente se atualiza.
Nossa,
né, Roberto?
Nossa, vai ser demais.
Eu acho que o bom da arte é esse, que não tem tempo. Não tem tempo, né?
Não, boa vista.
Teve o Picasso com 85 anos, tava pintando.
Sim.
E voltou, disse que o grande encontro dele foi quando ele descobriu que podia pintar como criança, né? Foi
E sempre assim, né? Isso acontece com música. Mesma coisa, né, cara?
Vai desconstruindo.
Gilberto Mendes também, quando chegou nos 85, ele falou que agora eu componho que eu tenho vontade.
Olha, né? Que legal.
Aí escrevia coisas com trechos de bossa nova no meio. Falou, agora ninguém. Né,
um gênio,
eu
também,
faço o que,
né,
eu quero agora.
Jéssica, e aí você? E o Ciranda? Como é que. Essa história linda com o Ciranda aí. Sim. Ciranda tá aqui nesse combo também, né? Tá apoiando o evento, né?
Sim,
o concerto.
Também. O Ciranda é um projeto social, né? Que há 22 anos ensina instrumentos de orquestra para crianças e adolescentes aqui em Mato Grosso. Então, somos uma escola de música. Atualmente, a gente está com 800 alunos.
Uau,
no estado de Mato Grosso. A gente está com 7 polos de atuação.
Quais são esses polos?
Então, a gente tem a nossa sede aqui em Cuiabá. Na Casa de Bem-Bem, ali no Centro Histórico. A gente tem aproximadamente 450 alunos sendo atendidos semanalmente ali. Então, né, em Cuiabá e em Várzea Grande. A gente também tem ação em Rondonópolis, no Parque Universitário, numa região ali mais periférica.
Sim.
Aproximadamente uns 200 alunos em Rondonópolis.
Puxa vida.
Já faz uns 10 anos que a gente está com a ação lá. A gente também tem um trabalho em Chapada dos Guimarães e também na comunidade de João Carro. Então, toda quinta-feira, vai até João Carro, atravessa a balsa e chega
que
lá,
legal,
tem na comunidade, ali na escola. Ali a gente atende também 80 alunos, a banda de música,
e
os instrumentos.
De montão, né? Tô vendo aqui, 200, 300, 80.
E aí vai a equipe de professor semanalmente, desenvolve lá o trabalho. E temos também ação em parceria com o Sesc Poconé, para formar a Orquestra Jovem do Sesc Pantanal.
Uhum.
Então, também semanalmente vai um grupo de professores cantores para todas as terças-feiras para poder montar essa orquestra, uma parceria, juntamente ali com eles. Então, e parceria também com o ICEMAT, Instituto dos Cegos, né? A gente também tem aula nessa democratização de acesso, né? De acessibilidade. Então, totalizando aí no estado 800 alunos aprendendo música de forma gratuita. Então, é uma missão, uma responsabilidade enorme de acesso à educação musical. A gente ensina instrumentos de orquestra, né? Então, acredito que o Ciranda tem, ao longo desses 22 anos, encontrado uma forma de se manter. São 22 anos de atividades ininterruptas, então é um grande legado, né? Com muita luta, com muita dedicação, com muito amor à música, à arte e a essas crianças, né? Então, maravilha. É música e cidadania. E, por contrapartida, por ser uma escola com foco no social, educacional ali, a gente tem o resultado artístico desses grupos, né? Desse projeto. E aí, todo ano, a gente lança, então, a temporada artística do Instituto Ciranda. E aí é onde que esse programa, né? Juntamente em parceria com o Grupo Sextante, que o Ciranda está apresentando dentro da nossa temporada, juntamente com o Roberto, desses músicos incríveis. A gente vai poder também colocar um pouco de música contemporânea dentro dessa programação para o nosso público, essas crianças, como também para o público em geral.
Um abraço pro Murilo aí. E você foi aluna do Ciranda, né?
Fui.
Eu fiquei sabendo isso aqui, o Roberto estava comentando, falou, ela nasceu dentro do Ciranda. Eu falei, gente, e aí?
Como... Foi, assim, o Ciranda foi um marco, assim, foi, né? Na minha vida, minha história.
De vida, né? História de vida ali, né?
Sim, é um privilégio.
Foi,
você
não,
poder,
né? Está sendo, né?
Sim, você poder se desenvolver dentro de um projeto, assim, né? Porque, geralmente, quando você vai estudar um instrumento de orquestra, no meu caso, meu instrumento é clarineta.
Uhum.
É um ensino, né, pela tradição, muito conservatorial ali, focado na orquestra, nesse universo meio, né, focado ali. Dentro do projeto social, tudo isso é quebrado, assim, né? Então, se você quer desenvolver tal coisa aqui, então, no Ciranda, eu fui aprendendo a fazer também, para além da música, ou tocar ali o instrumento, né? Porque são outros desafios,
sim,
para além.
Sim.
Então, se eu quero fazer um recital dentro do instituto, você tem que ir atrás, procurar onde é, o que faz. Então, eu fui, junto com isso, me desenvolvendo como instrumentista, mas também nessas outras áreas da música, de realização, dos grupos.
Uma humanista aí também.
É, né? Então, acaba você aprendendo para além da música, sim, outras sim. coisas, assim. Então, eu acabei entrando de cabeça, acho, pelo amor à música, né? Nesse início, assim. E quando eu fui vendo, depois, hoje, olhando para trás, eu vejo tanto de coisa que foi agregando, né? Não só profissionalmente, mas como, né, ser humano. Então, de aluna, uma monitoria, professora, uma coordenação ou outra. E já agora, já nos últimos 6 anos, estou juntamente com Murilo e Elisângela na direção do Instituto, colaborando, né, nessa forma mais na gestão, que são outros desafios.
Aí é outra.
Né? Então, é um prazer, é uma
essa
vida.
Coisa de nascer ali dentro, né? E crescer, desenvolver, crescer. E hoje está ali na cabeça do movimento, né? Isso é incrível, realmente.
O Ciranda é um oásis.
É o próprio exemplo. Né, cara? Do próprio sentido do Ciranda mesmo, né? Você mostra que dali floresceu, né? Dali mesmo foi.
Sim,
oportuniza, né?
Eu acabo dialogando com os parceiros, né? Às vezes o pessoal pergunta assim, né? Ah, tem uma história de um aluno bacana, uma história. Eu falei, que tipo de história que você está procurando? Porque todas as histórias são incríveis,
são legais, né?
Todas as histórias têm algum nível de superação, de dedicação, o encontro, né? Tantas famílias envolvidas, são 800 alunos, então pensa essa
multiplica
cadeia,
por 4,
né?
5 aí,
então, ali, viver ali dentro, assim, eu falo que o Ciranda é uma mina de ouro, assim, de potencial, de transformação, de tudo, porque você consegue ver da sociedade, né? Tudo ali que está acontecendo.
O microcosmo.
E as transformações por meio da arte, né? Então, isso é muito forte.
Uhum.
Então, eu acredito que é muito trabalhoso, é uma luta, mas é muito recompensador viver essa vida e conseguir visualizar o que isso entrega, né? Como, não posso dizer resultado, mas como processo
né?
Artístico e pedagógico, educacional,
uhum,
né?
Uhum. Roberto, e aí? A gente pede uma grande musicista, ela indo pra gestão ou não? Continua tocando ela? Você pode falar.
Mas a gestão só funciona porque a Jéssica e o Murilo são excelentes músicos.
Excelentes músicos. Né?
Murilo é um dos pouquíssimos regentes do Brasil que eu confio, assim.
Você já falou isso outra vez, já ouvi isso outra vez.
É um raro, conta assim, nem uma mão inteira, pô. Não é, falando sério, eu falei pra ele isso.
Eu sei como é que você é, rapaz.
Os musicistas têm que é, né, cara? Por isso o Ciranda também funciona.
Uh-huh.
Se fosse um cara só, mais ou menos músico, sei que tivesse mais interesse. Não, é porque eles são músicos de verdade.
Uh-huh.
Né?
Eu já vi concerto, já vi ela tocando em concerto, já fiquei assim, boca
sim.
aberta com você. Com
obrigada,
o outro.
Aquele que você viu que foi com a Ana também, que estava,
sim,
né, que
estava, sim.
Na primeira fila, tudo.
Sim.
Quando estreou o Grum de 4.
Aquele concerto foi incrível, foi do aniversário do Roberto,
incrível,
né?
Incrível.
Foi em 2019.
Foi demais, eu tava lá também.
Pô, foi incrível. Putz, nossa, a gente estreou aquela peça lá de clarineta, clarone e violoncelo, né?
Vocês dois tocando junto é a coisa mais linda. Vamos ouvir uma que vocês já tocaram juntos aí. Luciano Campbell, Nicolas aqui com a gente, nossos companheiros.
Então, juntos.
Ambos foram alunos seus lá já também, né? O Nicolas também estudou lá. O pessoal
tem... Jéssica foi minha aluna também.
Foi aluna também?
Também. Não,
Jéssica e Murilo.
Olha, o Murilo também foi.
Foi meu aluno do mestrado também.
E Roberto, só deixando um rastro bom aí na estrada.
Ali no sétimo semestre, quando eu encontrava com o Roberto, ele só chegava com um presentinho, assim, né? A partitura, assim. Eu lembro até hoje. Não, tem aquela história também
aquela
do mestrado,
história legal do mestrado,
né?
Que a Jéssica era aluna do Murilo de clarineta e o Murilo é meu aluno do mestrado. Aí o Murilo levou a Jéssica lá. Ela foi até com roupa de escola, assim,
foi,
pra lá.
Tava no ensino médio.
Ela assistiu a aula de mestrado, assim. Aí, cara, eu botei ela junto, pra, nossa, discutindo, precisamos de filosofia e música demais. Ela, pelo jeito, foi marcante, assim.
Foi.
Essa participação na uma aula do mestrado.
Murilo, você precisa conhecer uma pessoa. Vamos ali, já tá. Vamos. A aula vai ser em outro lugar.
O Murilo já jogou aula no conhecer
Roberto.
É, legal.
O que vocês vão mostrar pra gente?
Se nós dois juntos, tem que ser o grunge 4, né?
Ah, não. Então você já tinha uma ordem aqui. É que eu gosto de provocar desordem.
Ah, isso, tá. Né? Então, o Limbus 2, que é uma peça que eu escrevi dedicada a Jéssica. Aliás, não só o Limbus 2, mas toda a série de Limbus dedicada pra Jéssica, né? E esse é o Limbus 2 pro clarinete solo.
Então vamos ouvir.
Mm-hmm.
Perfeito, né? Que execução, hein?
O instrumento parece que fica com raio. Que é esse raciocínio? Como é que você consegue tocar aquilo?
São as técnicas estendidas, né? Que é uma maneira não usual de se tocar o instrumento. Ah. Então, na verdade, essa peça é uma peça, acho que de 2022, né? Que eu tava no meio da pandemia. Eu tava... Não, 2020. É, 2020 eu tava. Eu tava finalizando meu mestrado. Eu fui fazer um mestrado em performance musical na USP, na Universidade de São Paulo. E aí eu precisava finalizar, fazer um recital. E como por ser performance, além de escrever a dissertação, eu precisaria fazer um recital. E aí tava no meio da pandemia, tudo fechado. E aí eu tava tentando encontrar o que eu vou fazer de resultado artístico, recital, se eu tô a 1.000 e poucos quilômetros da universidade, né? E tudo fechado aqui. Então começou a vir um questionamento sobre o que é, então, fazer música, o que é esse recital e o que estava. Então começou a vir essas perguntas, tudo trancado no meio de uma crise que foi da Covid. E aí eu comecei a pensar nisso, e aí foi onde eu entrei em contato com o Roberto e falei assim: Roberto, eu quero juntar amigos compositores e vou apresentar essas peças. E eu falei: eu queria uma peça que pudesse apresentar o instrumento, como o instrumento fala e suas possibilidades. Então as coisas contrastantes e tal. Sim, então sim. Foi um pedido meu, né, na época do Roberto. Eu falei: uma peça solo e que tenha essas possibilidades. Então ele colocou várias técnicas estendidas, né, e aí inseriu, né, dentro desse grande ciclo do Limbus. Então tem os glissandos, tem o frulato, tem esse som gutural que eu canto junto, né, então, e esse frulato é junto, que tem bastante.
Vai voz no sopro, vai a voz.
Tem um que é voz, tem um outro que é com a língua, né, que eu faço... E aí eu toco, então eu posso mudar as notas e ao mesmo tempo fazer.
Parece um bluseiro cantando.
Aí tem o bisbilhando também, que são uns a gente pode falar que é trinado de quarto de tom, assim, né? Então são várias possibilidades. E essa é a força do clarinete dentro da música contemporânea, né? Pela construção dele, então esses multifônicos, quando ele abre, é muito comum pro instrumento. O instrumento naturalmente apresenta essas possibilidades, né? Então, dentro da música contemporânea, o clarinete acaba, né, tendo essa gama timbrística, assim.
E o Roberto usa muito.
E o Roberto, então, utilizou muito, né?
Usa muito clarinete.
Esse multifônico é um instrumento melódico, né? Mas você consegue acordes de até 11 sons na clarineta.
Caraca!
Olha que loucura, né?
Então são multi, né? São vários sons dentro de um só. Então é meio que seria a série, né? Daquela nota, eu consigo abrir essa série dentro do instrumento.
Caramba!
Então, né? Esses multifônicos são bem visíveis aí. E aí, então, essa peça faz parte desse meu recital, que eu chamei de espaços expandidos. Então eu comecei com a sequenza do Bério, aí depois, né, eu fiz a Limbus e aí outras peças, e eu gravei no Drive-In, que tava tendo aqui na Assembleia na época. E aí eu fiz uma produção audiovisual. O Marquette colaborou comigo. E aí a gente meio que chamou espaços expandidos. Então, esse meu questionamento: que espaço é esse que se faz música dentro desse contexto? Então eu lembro que a gente veio aqui no Teatro da Assembleia, aqui no Zumira, e fiz a sequenza do Bério, eu sozinha no palco e um celular filmando, porque não podia ter interação. Aí fiz uma música também eletroacústica, só tinha uma caixa de som e eu no palco.
Loucura.
E aí a terceira peça era Limbus, que a gente foi pro Drive-In. Então eu lembro que teve uma Drive-In, quando terminou, eu subi pra fazer a gravação. Então por isso que tem os, né, esses passos aí no começo,
massa,
porque ficou, deu uma outra sonoridade, porque era uma sonoridade dentro da pandemia, né?
Sim.
E eu finalizei uma outra peça no meio do Cerrado Queimado, né, porque tava tendo em 2020 aquelas queimadas.
E tudo gravado em vídeo.
Tudo gravado em vídeo também. Que foi o resultado daí do meu mestrado. Então, meu mestrado, que chama Espaços Expandidos.
E que tocou bem demais.
Aí foi muito legal. Então, foi uma encomenda que deu super certo.
Caramba, peça, né? Poxa.
E você escreveu especificamente para... Como que é essa coisa? Escrever por encomenda?
Escrevi para os amigos.
Você escreve de qualquer jeito,
pra inimigo, né? Para inimigo não escrevo, só para amigos.
Roberto, para escrever música, é só basta tomar um café da manhã, né?
É isso mesmo, só vai surgindo peças, né, Roberto?
Vi, tanto.
Quando vê o WhatsApp
tá
lá.
Beirando as 400,
mas a música, série, né? Todos de Limas é uma série de.
A gente tá na sete já, né?
Na sete. Mas acho que a quarta é a mais difícil de todas, né, Jéssica?
É a mais difícil.
Essa ainda vem ainda.
Não, o Sérgio já tocou com
a gente já gravou.
Fiz pro Sérgio e pra Jéssica. Já tocaram.
Assim. Ah, não foi aquela vez lá no não, lá no teatro? Foi eu.
Não foi.
Essa que vai estrear essa três essa aqui.
Três. Eu fiz pra Jéssica e um percussionista.
Então não tem que seguir a sequência. Um, dois, três, quatro. Não. Já estreou a quatro.
Ah, é? Por quê?
Vai a um, vai a
na
dez.
Na composição foi sequencial, mas a gente ainda não conseguiu estrear a três.
Do intérprete, né? Mas essa peça, o Limbus 3, eu fiz especificamente pra Jéssica e um percussionista genial de São Paulo, é professor hoje da UFMT, Joaquim Emílio.
Vai tocar.
Vamos, gênio. Ele falou que ensaiou, já falou que foi incrível. Ele até falou, muito fácil tocar com a Jéssica.
Obrigada.
Legal demais. Mas o Limbus 4 com o Sérgio, violão. Cara,
você e o Sérgio deu uma dupla fantástica também, hein? Ficou muito bom, né?
Ficou.
E como é que foi? Vocês fizeram aqui e aí foram para São Paulo, Belo Horizonte?
Fomos para Belo Horizonte primeiro, fizemos um
São Paulo e Rio,
um coloco internacional lá de violão, depois fomos pro Rio, depois São Paulo, onde a gente gravou. Aí, lá em São
e o pessoal
Paulo.
Estranha ver a viola caipira, viola...
Não, é um dos pontos altos do
é fantástico,
viola.
Né, que ele vê a viola, nossa.
Inclusive, vários comentários lá de violonista, né, falando, nossa...
Que timbre, né, que...
Uma viola afinada, que coisa incrível.
É o velho humilde, a viola.
É a viola desafinada.
É a fina daí 2 minutos.
É porque vê o instrumento sendo utilizado de uma outra forma,
agora mais,
né?
Mais afinado mesmo.
Puxa, e a junção da viola com o violão também.
Quem que fala muito isso aí? Eu não sei se é o Missato que fala. Isso rola no show de violão.
Metade de uma vida para afinar, outra para...
Passa metade do show afinando o violão, outra metade tocando desafinado. Isso é demais.
É, ele falou que até esse desafinadinho é que é legal.
Assim. É, ele viu ele falar isso também, né? Que dá...
Esse desafinadinho é que é legal, assim. Na viola, assim, né?
Vamos ouvir mais um trecho aí. Vamos ouvir mais. Fiquei curioso de ouvir agora.
Ah, então, legal ouvir o Grunge 4, que é onde aí eu toco com a Jéssica também. Eu, a Jéssica e o Bruno Avolio. Clarinete,
Bruno
clarinete
também
baixo.
Toca bastante, né? Toca muito isso também, né? O Bruno, né?
Muito bom.
Cara, excelente privilégio do Cuiabá ter uma leva de música tão sensacional.
Assim. Esse menino agora também, olha. Joaquim Emílio é um nível, assim...
Altíssimo,
impressionante,
né?
Assim, impressionante. E falar também dos músicos que vão vir também aqui, né? Tocar com a gente, né? Que são importantes. Pode falar agora?
Pode.
É melhor, né? Porque vem o Paulo Gentil Nunes, que é um flautista e compositor, da Professora Federal do Rio de Janeiro, um dos fundadores do Sextante, e é um dos maiores compositores do Brasil, da minha geração, né? Ele tá com 62 anos, e é um flautista fenomenal, né? Vem Ana Cláudia Assis.
Ana Cláudia Assis é pianista.
A maior pianista de música contemporânea do Brasil, assim, longe, assim. Né? Ela é fenomenal. Professora da Federal de Minas Gerais, e o Pedro Bittencourt, um saxofonista, assim, incrível, né, Jéssica?
Sim.
Então, aqui, professor da Federal
Fábio
do Rio
Cerqueira,
de Janeiro.
Trompete.
Aí, os outros são músicos aqui, o Fábio Cerqueira, o Samuel Barros, né, que são, inclusive, são participantes do Ciranda também, né?
Sim, eles fazem parte, né, colaboram no Ciranda com a gente.
Aí tem a Rose Vicker, minha esposa, canta soprano, tem o Joaquim Emílio, e vem um menino daqui também, que tá estudando com o melhor grupo de percussão da América Latina, que é o PIAP, o Ian Martins, ele vai vir pra São Paulo pra tocar com a gente também. Então vai ser um grupo grande, assim, são 10 músicos no palco.
E vai ter continuidade, ou esse aqui vai ser único, né? Porque esse tanto de convidados aqui.
A ideia do Sextante é sempre mudar, né, cara? Né? Essa coisa nômade do grupo, né?
Sextante
tem formação
mutante.
Já tem gravações, né? Um dos prêmios que a gente recebeu na UNESCO.
Tem muitos prêmios, né?
Era um grupo com 24 pessoas, né? Era o Sextante com 24
pessoas. Era 24?
É, era um grupo de câmara, né? Em 95 a gente ganhou o prêmio.
95 e 99 ganharam o prêmio internacional na Tribuna Internacional da UNESCO em Paris.
É, você lembra? Você assistiu
o
Canal Central?
Eu lembro, assisti.
Lembra o Canal Central?
Lembro.
Então, foi quando tocamos o Canal Central aqui em Cuiabá, naquela época que só se ouvia Vivaldi.
Foi um susto.
Foi um susto, né, cara? A plateia mudou na hora, assim, né? Todo mundo foi embora, quem queria ouvir coisas de verdade.
Só ficou quem interessava, né, mesmo, pra valer, né?
Ficou quem interessava e veio. Falou, pô, tem coisa legal acontecendo.
Tem coisa legal acontecendo aqui, rapaz, você tá louco.
Quem queria ouvir trecho de ópera e metade de concerto barroco foi embora.
Vladimir Jaspino amava também.
Vladimir Jaspino ia todos os ensaios.
Todos os ensaios.
Porque eu fui o único que musiquei poemas dele, né, cara? Uhum. Os poemas maravilhosos.
E as ilustrações que ele fez também, cara, foi uma obra de arte, né?
Ele fazia todos os programas pra gente da orquestra.
Fantástico, cara. Aquilo.
Cada programa era um livro, era
tudo. É, uma coisa mais linda. O
nego brigava pra
ter. Eu lembro muito do Laranja e do Verde que tinha.
Isso,
lá.
Isso. É a capa, inclusive, do meu primeiro disco, né?
Uhum, isso.
Bifurcações.
Vamos lá, o que a gente vai ouvir? Nossa conversa não vai parar.
É outra série que eu escrevi, chamada Grund, né? Esse é o Grund 4, pra clarinete baixo e violoncelo. Eu, Jéssica e Bruna Vollen.
Vamos ouvir?
Thank you.
Fazendo história. Tá gravando? Tá gravando, tá rolando tudo. Eu já não sei mais onde eu tô. A música me transporta. Como é que foi essa passagem pra música contemporânea? Você que vem da música serial, música mais certinha. Aí você cai nessa locomotiva chamada Roberto Vitória. Como é que foi esse atropelo?
Eu tentei olhar pra trás, assim, né? E fazer essas reflexões, assim. Mas eu acho que é muito a questão das influências que você tem ao longo da vida, né? Então eu acho que essa coisa de eu ter estudado num projeto social, né? Talvez não num conservatório ali e tal, você acaba lidando com o que tem, o que aparece. Não tinha, lembro que na época, né, no Cirandão, muita música brasileira, mesmo com foco na orquestra, mas sempre trazendo, né, artistas de fora, popular, esse universo da música mato-grossense. Então sempre teve essa frente para além do ensino tradicional, canônico ali do instrumento, né? Então, né, isso que o Roberto falou, eu ainda de roupa de colegial, que ele brinca, né? Então eu ali no ensino médio, tive acesso ao Roberto. Médio, então, nessa minha formação, eu fui assistir os concertos da Bienal, né? Depois eu fui pra universidade, eu lembro que a figura do Roberto, né? Ali na época do Luciano tá aqui, né? Todo mundo que fez o FMT sabe que a figura do Roberto ali é muito forte, né? No curso, né? Pelo menos ali no período quando eu estava. Então, no semestre onde eu fui fazer aula com o Roberto, acho que assim, no primeiro mês você chegou com o altiplano, eu lembro, com a grade, com o CD. Então, acho que esse incentivo, esse contato, né? Direto, assim, ter assistido as Bienais, a influência do próprio Murilo, né, ali nesse início, mostrando pra mim que existe esse caminho. O concerto do Mozart é muito bonito, a orquestra, o papel da clarineta é fundamental, mas existe para além disso uma outra possibilidade, que eu acho que isso que é a questão, né? Não tem nenhum problema no Mozart, no Tchaikovsky, nas sinfonias e tal, eu acho que existe elas e mais algumas coisas. Eu acho que dentro do ensino do instrumento de orquestra, acho que o grande algo maléfico é em torno disso, assim, desse ensino totalmente engessado, como se só isso é esse ensino musical. Então, acho que a minha formação, por vir de um projeto social e com a influência dessas pessoas, foi, acho que por estar em Mato Grosso, né? A gente não, talvez não ter tanto essa escola formalizada, essa orquestra, então talvez isso faz parte de mim também, entendeu? Então, isso é os sons que estão ali no entorno. E também a influência, quando eu fui para a USP poder fazer um mestrado, do meu orientador, que foi o próprio, né, o Luiz Afonso Montanha, que é um dos principais clarinetistas de música contemporânea do país, clarinista nível mundo, assim, né? E ele faz muita música contemporânea. Então, no momento quando eu fui fazer o meu mestrado em performance musical, que foi em 2019 lá na USP, que eu fui estudar com Montanha oficialmente, então ele já ia colocando, beleza, vai estudar isso, mas o que que você vai estar em diálogo com compositores? O que você vai estar fazendo de música brasileira atual? Então, eu também acho que essa influência, então, esse período eu fiz, quando eu estava lá na USP, eu fiz muita música contemporânea, laboratório de música contemporânea, Silvio Ferraz, Bolonha, Cássia Carrascosa, Eliane Tokeschi, então muitos músicos nível Brasil que fazem esse tipo de repertório, eu acabei tendo acesso diariamente ali, toda semana. Então acho que esse universo, né, da pós-graduação também me ajudou muito a visualizar e abrir os ouvidos para isso, assim, né? Então eu acho que, né, daí tendo o Roberto aqui, né, que abraçou totalmente essas peças, então eu fui me abrindo a esses compositores e tentando encontrar esse sentido, né, do que é essa música, o que é essa clarineta, o que é, porque é muita dedicação, sabe, Eduardo? Você tocar bem um instrumento, você poder, tá, aí você chega num ponto, né, agora terminando o doutorado, eu pensei, em que lugar que é tudo isso? Então eu acho que é isso, você tá antenado com o que tá acontecendo na atualidade. E é muito maluco, quando eu tô agora essa semana mesmo fazendo, né, as músicas por esse concerto, é louco assim, quando a porta bate, parece que é tudo, né, ou passa um carro, assim, tudo, é a música do nosso tempo. Eu consigo ouvir música antenado, assim, a geladeira, a porta que fecha, eu falo, nossa, eu fiz um som parecido, não sei, de algum jeito eu me conecto. Então eu acho que é muito importante a gente, como artista, tá antenado, né, do que tá acontecendo. E com a música do Roberto, que é o compositor que eu tenho mais trabalhado próximo, eu tenho um grande desenvolvimento, crescimento muito, e poder tá dando vida a isso tudo.
Privilégio ter o Roberto aqui, sim, em Mato, sim, Grosso, né? O pessoal deve dar um susto lá pra fora, né? O que é de Mato Grosso, essas músicas? Ele veio do Rio, mas adotou Cuiabá definitivamente, né? Morei, Mato Grosso.
Metade da minha vida eu morei aqui.
Metade, né, da vida.
É incrível.
Vai passar da metade agora.
É.
E aí, como é que tá?
É.
E aí, o que a gente faz mais? Acho que já falamos tudo, praticamente. O Luciano, se deixar por ele, ele não vai me controlar o tempo aqui. Ele fala com o Roberto, deixa rolar o tempo, faz um programa de uma hora, o programa tem 30 minutos, já tem 40.
Não, falar do horário, o dia e tal, do concerto é importante, né?
É, porque esse programa nós vamos usar ele segunda-feira e sexta, e sábado. Vamos pegar 3 dias dele antes do concerto.
Antes do concerto.
Depois nós vamos dar uma recomendação. cortada nele para ele ficar mais permanente, para a gente reprisar depois. Né? Tá bom?
Tá legal.
Então vamos lá, o que mais? O que você tem falado do evento, do concerto?
É, isso aí, na verdade.
É, Sesc Arsenal, 19h30, é um domingo, né?
É um domingo também, né?
Isso. Por que que é domingo?
Porque eu acho que é a data que tinha lá no Sesc, né?
Sim.
Sábado e domingo. Aí resolvemos fazer, não, de vez de dois.
E domingo também é um dia morto, né?
Sábado
vamos
e domingo.
Botar um pouquinho de vida nele.
É, aí vamos aproveitar o sábado, fazer um ensaio geral no teatro, pra poder. Porque sempre assim, né?
Você vai abrir o ensaio?
É.
Você vai abrir o ensaio?
É, nem tinha pensado, podia ser.
Né? Pra nós, né? Vamos lá assistir o ensaio. Os meninos aqui estão tudo doidos pra ir no concerto também. Vai todo mundo aqui.
Aí, sábado, ensaio geral no teatro e depois.
Bacana.
Essa era a surpresa do teatro. Por mais que você conheça o teatro,
não,
tudo, muda a formação, muda tudo, né?
É,
e vai ter essa última peça, o concerto duplo. É um concerto para dois solistas, né? Flauta e violão.
Flauta e violão.
Solista. E um grupo de câmara grande, assim, com muita percussão também. Muito, né?
Aí vai. Uma peça de 18, a peça maior aqui, né? 18
minutos. Essa peça aí foi. Ela vai ser remontada, vamos remontar ela agora, 30 anos depois da estreia dela. Ela foi estreada em Copenhague, por um grupo de lá, e depois. De encomenda para eles, né? Depois foi estreado no Brasil, pro grupo Novo Horizonte, que era o maior grupo de música contemporânea do Brasil. Durou 10 anos. Né? Quem dirigia era o Graham Griffiths, que era um escocês que morou no Brasil durante 10 anos. E inclusive o Luiz Montanha era o clarinetista do. Nós somos amigos de muitos anos, né? Nós éramos moleques nessa época. Eu tinha 30 anos, assim, né? E Montanha era mais novo que eu.
Sim.
Então, aí foi montado. Depois, 30 anos depois, nós vamos remontar essa peça.
Que coisa louca, aqui, hein? Né? Que legal.
É uma peça de outra fase, né? Uma outra fase minha, assim, né? Mas é muito densa, assim, muita energia, assim.
E como que você escreve muda, né? Muda. Quando você vai tocar hoje é outra coisa,
muda,
né?
Muda.
A escrita é a mesma.
É, mas
você vai alterando também, vai mexendo.
A poética vai mudando, né?
Vai.
Mas vai ser legal porque vai ter uma diversidade bem grande, né? Quero que
grupo de câmera.
É, vai ter uma peça de violão de 12 cordas.
Qual que é a peça que vai tocar o violão?
Eu acho que não tá aí, né? Ainda não tava aí. É depois daqui.
Ah, tá.
As Três Crianças é a primeira canção que eu escrevi na vida, né? Eu tinha 17 anos.
Ah, é?
Né? E eu que vou fazer no piano. Eu e a Rose, né?
A Rose cantando.
E essa Violão de 12 Cordas é uma canção também pra Violão de 12 Cordas. Aí é totalmente diferente do repertório que vai abrir o concerto Limbus 3, Jéssica e Joaquim, né? Que é uma peça recente.
É, quebra tudo, né?
Pá, pá, pá. Essa outra tem mais melodia e tudo. É fase diferente, né? Fase diferente. Eu tô gravando com a Rose agora, mas minhas canções todas da década de 80 pra voz e piano, né? Mas não compõe mais dessa maneira, assim, né? Que é tudo bonito, dissonante, mas tem linhas e tudo, coisa, e é bonito de tocar também, assim, sabe?
Depois se desconstruindo, né?
É, e eu quis tocar porque eu quis voltar a estudar piano de verdade, assim, né?
Uh-huh.
Essa é uma das peças, né? As Três Crianças.
Qual instrumento você toca? Você toca tudo, né?
Acho que eu gosto de tocar, né? Sei lá, eu gosto de tocar, mas que eu acho que toco mais ou menos.
O
cello, eu vou tocar três peças aí.
É o que você mais gosta de tocar? Não, não.
Ah, não sei.
Não.
Tudo, né?
Você fica tão à vontade daquele cello lá que eu te falo, só um barulho.
Do piano também, essa peça de piano é demais. Inclusive, quando nós tocamos lá na USP, na turnê, eu toquei.
Ano passado.
Aí o Montanha veio falar pra mim, falei que era a peça mais antiga, essa peça é de 78, né? Aí o Montanha falou assim: peça de 78 é a mais arrojada.
Oh, puxa vida, achei que eu tinha superado
foi,
tudo
isso aí. Foi legal.
Mais arrojada de tudo, né?
Foi legal nesse concerto que todas as músicas o Roberto tocou, né? Desse que a gente fez ano passado em São Paulo. Mas aí cada música ele tocava um instrumento.
Ah, foram.
Então ele fez piano, fez.
Foram oito peças, né? Eu fiz duas peças com cada instrumento, né? Comecei com violão, com Sérgio e tal. Violão, depois fui pra viola, depois cello, depois eu terminava com piano. Né?
Foi incrível, assim.
Foi legal pra caramba, foi muito bonito, né? Foi muito
massa, que massa.
E o Sérgio, né? Que o Sérgio, que é outro músico fenomenal, que tá tocando tudo, né? Ele aceitou esse desafio de gravar.
O Sérgio, vocês dois.
Seis suítes, muita música, muita nota, muita coisa. Ele é muito musical, né? E agora encarou esse concerto aí, que é uma loucura, né, cara? Uma peça que eu fiz pra dois dinamarqueses, eu fiz pra arrancar o couro dos caras, assim, né, cara? E ele tá tocando ontem, saiu, tá fiadérrimo, assim, né?
Que legal.
Muito legal, né? Mas tem um concerto bonito, assim, e termina com esse concerto, né?
Olha, eu se eu fosse você aí, ouvinte, eu não perderia, viu? Sesc Arsenal, domingo 19h30, dia 19h30, né?
19h30, isso é bom.
Vamos lá assistir, vamos prestigiar o Roberto, tá aí um cara que tá aqui em Cuiabá, conhecido muito no meio, mas assim, o grande público realmente desconhece esse tipo de música, né? Eu acho lamentável, eu acho que a gente tem que tá trabalhando formação o tempo todo, né? Formação de plateia, de público.
O Ciranda faz lá, né? Isso aí.
Ciranda fazendo isso, eu acho que os veículos de comunicação também tinham que ter esse comprometimento. A gente tá com a ideia ideia de querer fazer um programa aqui de música contemporânea. Tem dois rapazes aqui, ó, o Luciano Campos e o Nicolas, que podem estar nos auxiliando aí, tentar fazer um programa, um programete, sei lá, uma vez por semana, que seja, isso, né? Mas a gente conquistar espaço aí.
É, começar, tem que ser de uma vez por mês, mas fazer assim, né? Tem que nem as bienais, né? Uma vez a cada dois anos. Mesmo assim, já é difícil mas, pra caramba.
Pois
né?
É. Difícil, cara. Eu vejo sua dificuldade aí pra. É. Quantas vezes você fez aqui? São cinco, né?
Cinco. Na marra, né?
Na marra,
sim, porque foi difícil, né? Sim. Fazer muito. Você vai procurar um empresário, assim, pra...
Ele falou, isso aí é música?
Fala, o show é pra quantas pessoas? Eu falei, no máximo 250 pessoas 250. Por dia. Ele falou, muito pouco. Você fosse 10 mil.
Ele não dá, né?
Não tem noção.
É desproporcional, né?
É um empresário analfabeto, é difícil, né?
Jéssica, e aí? Vamos lá, vamos assistir o concerto?
Vamos sim. Dentro do Ciranda a gente tem, né, nesses últimos anos, né, e ao longo dessa trajetória, colocado essa frente também, né, da música contemporânea. Uhum. É o Maestro Murilo, que é o diretor artístico, sempre incentiva, né, toda essa questão. Então esse ano, dentro do programa, tem esse programa com o Grupo Sextante. Ano passado a gente fez no Festival Ciranda Mundo uma noite de música contemporânea também. Lindo. Né? Então esse ano o Roberto já foi lá no Instituto também para poder apresentar. Então sempre a gente tenta também incentivar, mostrar, apresentar, né, para os alunos, para a comunidade, dentro da nossa temporada artística, música atual do que tem sido realizado em Mato Grosso, né, no Brasil e tudo mais. Então para a gente é um prazer poder receber o Grupo Sextante, né, a iniciativa do Roberto, de a generosidade dele, né, em poder montar isso, a paciência, né, de estar junto, de sempre ser uma pessoa muito parceira, né, no qual, em nome do Instituto, né, a gente agradece muito para a gente poder fazer esse trabalho junto, porque acho que todo mundo ganha, né, quando se junta. E
sim.
A gente está bem feliz para a realização desse concerto, receber esses artistas também que estão vindo aí do Rio de Janeiro, né, de Belo Horizonte também. Então acho que vai ser uma noite linda, né, de comemoração, de muita música, música de qualidade, de muito, né, desafios também. Desafios. Então acho que vale a pena quem está aí se organizar.
Eu garanto.
Pra gente fazer música.
O que é ingresso? Como é que é? Vai? Tem que chegar lá, é gratuito, chega lá, uma hora.
Os ingressos, já aproveito aí para quem ainda não segue o arroba Instituto Ciranda no Instagram. Dentro do Instagram do Ciranda a gente compartilha toda a temporada artística, as atividades, novas vagas, sim, né? Quem estiver interessado em conhecer um pouco mais. Eu digo hoje que o Ciranda é um grande movimento cultural que está acontecendo em Mato Grosso, para além, né, de uma escola de música ou de concertos, né? Então, lá dentro do Instagram a gente consegue divulgar tudo isso. E aí os nossos ingressos são ingressos gratuitos e pelo Simpla. Então, como tem um número limitado, né, de assentos, então lá dentro do Simpla você consegue acessar, faz a reserva, né? E aí a gente tem um ingresso social que a gente pede pro pessoal poder levar 2 quilos de alimento, onde a gente faz a doação depois. Então é dessa forma. Então ali no link na bio, né, que o pessoal fala do Instagram, é de fácil acesso, para poder então já fazer a reserva, já tá disponível, né, pra gente poder então...
Já tá disponível
para poder acessar e fazer a reserva dos ingressos para essa noite, que vai ser muito linda.
Legal. Roberto, valeu mais uma vez.
Eduardo, brigadíssimo. Sempre um prazer estar aqui, né?
Oxe, legal, sempre bom. Programa que agradece. Sons de Mato Grosso, mais um. Luciano, obrigado. Nicolas, obrigado. Tamo junto e vamos pro concerto. Bora nessa. Assistiu o Sextante. Gente, valeu. Mais uma vez, vamos terminar com música? Qual é? Limbus. A3, é isso?
Ou A4, com o Sérgio do Panorama. Ficou incrível, assim.
Isso, A4. Essa é dificílima, assim, né?
A música mais difícil que eu toquei na vida.
É.
É isso. Disparado.
Eu sei que tá falando difícil, eu falei, qual que não é, né? Nas suas músicas aí.
É, mas essa Jéssica falou que foi mais. Né?
Foi.
E olha que ela já tocou coisas.